Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro do dia 6 de abril de 2023. Solicito ao vereador Leandro para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Registro a presença da senhora Loiva. Muito obrigado por estar nos prestigiando aqui na casa. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Ordem do dia, sessão ordinária, 27 de abril de 2023. Proposições. Proposição 02 de 2023, vereador Jorge Leandro Caldas, PT, indicativo de projeto de lei. Estabelece diretrizes para a criação do protocolo Não é Não de enfrentamento e apoio às mulheres e meninas vítimas de violência sexual ou assédio em estabelecimentos de lazer no âmbito do município de Barra do Ribeiro e da outras providências. Proposição 46 de 2023, vereadora Celiana Ibner, MDB. Pedido de providências que o senhor prefeito municipal, através de sua secretaria competente, viabilize a colocação de placas em cada estrada do município com informação do nome e da extensão da estrada, com indicativo de trânsito de ciclistas. Proposição 47 de 2023, vereador Dalvani Jacob Arbian, PSB. Pedido de providências. Solicito a colocação de iluminação pública no acesso de servidão Melquíades Campos. E solicito também a instalação de uma lixeira comunitária. Proposição 48 de 2023, vereador Dalvani Jacob Arbian, PSB. Pedido de providência. Solicito um quebra-molas e uma faixa de segurança na RS-709, entre a rua Feliciano Goulart e a rua Eli Silveira Rocha. Proposição 49 de 2023, vereadora Janete Laux, PSD. Pedido de providências. Solicito ao DENIT expansão, sinalização e iluminação do acesso que liga a BR-116, Travessa dos Dias, e uma pista de desaceleração na BR-116, quilômetro 341, Douradilho, Barra do Ribeiro. É essa a ordem do dia, senhor presidente. Boa noite.
Obrigado. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Janete.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores e vereadoras, a dona Loiva que está nos assistindo e todos que estão nos assistindo em suas casas. Trouxe hoje para a ordem do dia uma proposição, que é um pedido referente que vai ser direcionado para o DENIT, que é a Travessa dos Dias, que liga a BR-116 à RS-713. É um trecho que tem ali de estradas, que é muito utilizado, tanto pelo nosso município, quanto entrada e saída do município de Sertão Santana. Vou justificar essa entrada e saída. Como nós estamos com um grande fluxo de veículos, que atravessa a expansão urbana ali de Douradilho, da RS-713, então eu estou entrando com este pedido para melhorar o acesso no quilômetro 341 da BR-116. Tem as fotos aí, colegas vereadores, se quiserem acompanhar no projeto. É muito estreito. Como ali nós temos a região de escoamento agrícola nossa, do nosso próprio município, do pessoal produtor rural. Estava dando duas vozes. Para o escoamento de grãos. Então, está prejudicando muito os produtores rurais para acessar quem vem da BR-116 116 e precisa entrar na Travessa dos Dias e chegar à TRS 713. Já muitos quase acidentes ali ocorreram, os carros já vêm se cuidando bem na margem da direita, e o interessante é que caminhões muito grandes nem conseguem acessar aquela travessa ali. E ela é uma travessa muito importante, uma estrada que vai melhorar o fluxo de veículos, vai beneficiar o pessoal da região, principalmente os nossos produtores rurais, com escoamento da produção agrícola, que não vão precisar andar uns 6 quilômetros lá fazendo um contorno, e também vai evitar esse risco de acidentes, que quando a carreta ou o caminhão vem, ele precisa ir tão por fora dessa entrada que os carros não têm espaço. E também estou pedindo uma pista de desaceleração ao lado. Também iluminação, porque quem vem do sentido Camaquã, que precisa acessar ali os retornos, só quem sabe, porque senão a gente tem que adivinhar mais ou menos aonde é aquela entrada. Um dia vindo de Camaquã, até com os colegas, a gente estava numa audiência pública com o Juliano e o Felipe, foi bem difícil da gente localizar aquela entrada. Só para quem adivinha e já conhece. Então, precisa urgentemente de uma iluminação e todas essas melhorias. Também quero falar da proposição do colega Jorge Leandro Caldas, que estabelece diretrizes para a criação do protocolo Não é Não, que é um enfrentamento de apoio às mulheres. Depois ele vai explicar que as pessoas vítimas de violência sexual. Achei bem importante o projeto, tem meu total apoio. Também da vereadora Celiana, seus pedidos, dos colegas Dalvani e também... Era isso, depois eu passo a palavra ao presidente, retorno no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Boa noite a todos, boa noite Everton, presidente, colegas desta casa, boa noite. Venho falar aqui então do meu pedido, né, de providências que o senhor prefeito municipal, então, viabilize a colocação de placas nas nossas estradas do município com a informação do nome da estrada e da extensão. Fiz esse pedido e ele se justifica pelo crescimento do número de ciclistas, né, que estão usando o ciclismo como atividade física e como esporte. Não só para os nossos daqui do nosso município, porque a gente, enfim, já conhece as estradas, mas principalmente porque o número de ciclistas e de esportistas também de trilhas e corridas e caminhadas, enfim, estão também fazendo bastante uso das nossas estradas para fim do esporte. Então, nada melhor do que, né, saber o nome daquela estrada e a extensão que ela tem. Também sou a favor aqui e das demais proposições. Coloco também a importância da proposição do colega, né, do colega Leandro, no sentido de que qualquer tipo de violência contra a mulher, é importante sempre relembrar esse fato. Obrigada. Passo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Dalvani.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara, boa noite colegas vereadores, a todos que estão acompanhando nós hoje, né? Hoje a pauta um pouco mais curta, na verdade, né? Mas todos pedidos bem colocados, né? Pedidos de moradores aí que passaram para nós ali, que a gente está aqui para já fazer e pedir e acompanhar para ver se vai ser realizada. O pedido ali da vereadora Celiano foi bem colocada. Quem anda mais no interior, às vezes tem umas ruas, a gente não sabe qual é que é a extensão, onde é que vai, qual o nome da rua, né? Fica, acaba dificultando, até nós somos aqui da Barra, para conhecer onde vai aquela rua, né? Tendo placa identificando, com certeza fica muito mais fácil para o próprio pessoal que vem visitar a nossa cidade, né? Para poder se achar melhor, né? Bem colocada o pedido dela também, né? Comentar um pouco sobre minhas proposições, né? Proposições 047 e 048, que são dois pedidos também de moradores que vieram até a mim também, que fui lá ver. A gente sabe qual é que é a necessidade, né? A proposição número 47, né? Que solicita a colocação de iluminação pública no acesso de servidão de Mercedes Campos. E solicito também a instalação de uma lixeira comunitária, né? Ali, desde que eu me lembro, na Barra, 2006, eu estou aqui, já existe esse local aqui e nunca foi instalado luz pública, né? Já foi pedido do nosso ex-colega, vereador Lucas, para colocar e não foi feito, né? Estou pedindo novamente esse pedido para ver se a gente consegue colocar, sendo que a gente desinstalou muitas lâmpadas aqui da cidade, que não era de LED, que pode ser essas mesmo instaladas aí para o pessoal ali para ter uma claridade boa na rua, né? E mais a colocação de uma lixeira comunitária na frente ali, que o caminhão do lixo não entra ali, né? E o pessoal acaba largando o lixo na frente ali, às vezes acaba animais aí rasgando saco, cães, e fica aquele lixo esparramado na rua, né? É um pedido fácil de ser realizado, né? E outro pedido também de moradores, né? Que é a proposição 48, né? Que vai dirigido mais para o Dyer, né? Que solicita um quebra-mola e uma faixa de segurança na RS 709, entre a rua Feliciano Goulart e rua Elias Silva Rocha. Essas ruas são mais conhecidas como a Rua dos Tocos e a Rua do Loteamento do Serjão, né? A gente sabe ali que ali o bairro ali tem bastante gente, né? E na hora de atravessar a gente tem um pouco de dificuldade, que tem pessoas que vêm com muito excesso de velocidade aí, andando ali a 100, 120 por hora, né? E acaba tendo um risco muito grande de ter um acidente. Já ali teve vários acidentes, já aconteceu, né? E a gente gostaria de ter essa possibilidade de ter um quebra-mola, uma faixa de segurança, para o pessoal poder passar de um lado ao outro, né? Para ter uma segurança a mais ali. Com certeza que vai fazer bastante diferença para o pessoal que mora nessas localidades aí, né? No meus pedidos é isso. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Leandro.
Boa noite a todos, colegas vereadores, vereadoras, presidente dessa casa, o jurídico Júnior Reis, que compõe a mesa, a senhora Soiva, que está presente aqui na casa, e todos que estão nos assistindo através do Facebook. Já de primeira mão, todos os colegas têm as suas posições, com meu voto favorável em todas. Também registro aqui a importância das proposições da vereadora Janete, da vereadora Celiana e do vereador Dalvani, que apresentaram demandas que é dos munícipes, né, da nossa cidade. Sobre a solicitação do DENIT, muito bem colocado pela vereadora na questão principalmente da comunidade Douradilho, e também da vereadora Celiana, que pede, né, a colocação de placas para a informação do nome e da extensão da estrada com indicativo de trânsito para o ciclista. Também é importante a gente colocar que a bicicleta tem a maior quantidade em Barra do Ribeiro que veículos automotivos. Então é muito importante o pedido da vereadora. Nós entramos esta casa, hoje, com o IPL, com a pauta de enfrentamento contra as mulheres, né, de crime contra as mulheres. E eu digo, senhor presidente, é o quinto IPL que a gente encaminha nesta casa, né? A gente apresentou já um IPL sobre assédio moral, que dialoga muito com a questão das mulheres, principalmente, né, as mulheres. A Lei Maria da Penha nas escolas, o Júlio das Pretas, a lei que proíbe a contratação em cargos comissionados e contratados de alguém que possui algum crime transitado julgado contra a mulher, nenhum, infelizmente, nesses 2 anos e meio, retornou para casa. Mas nós estamos fazendo o nosso papel aqui, né? O nosso papel de apresentar propostas, né? E este indicativo de projeto de lei é um projeto que já está acontecendo, é uma lei que já está tramitando no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, né, no Congresso Nacional, com a lei Não é Não, aqui na Assembleia Legislativa, com Não Se Cale RS, que é um projeto, né, que estabelece diretrizes para a criação do protocolo Não é Não, de atendimento e apoio às mulheres e meninas vítimas de violência sexual ou assédio, a ser implementado nos estabelecimentos de lazer no âmbito municipal de Barra do Ribeiro. Para fins dessa lei, considera-se estabelecimentos de lazer aqueles que prestam serviços de bar, eventos festivos, shows, restaurante, casa noturna, similares, inclusive, né, em estádios de futebol. Tendo em vista que a administração pública possui uma estrutura já, né, que é a Casa da Mulher, aqui em Barra do Ribeiro, eu acredito que nós poderíamos, né, a administração pública poderia implementar essa lei, claro que levando em considerações algumas informações aqui da Barra do Ribeiro, né? Claro que nós não vamos exigir um protocolo, né, sem a participação, principalmente do poder público. Então, por isso, o indicativo de projeto de lei, essa lei foi motivada em todo o Brasil pelo fato do episódio de violência sexual envolvendo o jogador brasileiro Daniel Alves, onde lá em Barcelona já possui, né, esse programa, que é onde serviu, né, de modelo para a construção de regramentos e normas de conduta em vários outros países. Então, esta é o nosso pedido de hoje, né, a nossa indicação de projeto de lei. Esperamos que tenhamos êxito neste.
Tempo, vereador.
Já estou encerrando, senhor presidente, nem vou pedir palavra de líder. Que nós tenhamos êxito neste que não tivemos nos outros tantos que a gente apresentou nesta casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia. Obrigado, vereadora. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Janete.
Retorno ao grande expediente para tratar de alguns assuntos que foram pauta dessa semana. Essa semana, primeiramente, eu e meu colega Juliano, nós fomos numa reunião na Casa Civil, onde foi tratado assuntos referente à RS 713. Nós solicitamos pedidos, né, de lombadas, para diminuir a velocidade dos veículos que trafegam na RS. Sendo que hoje já foi enviado um engenheiro lá para o Douradilho. Hoje já fomos atendidos. Durante a tarde veio o engenheiro Leonardo, enviado através do engenheiro Ernesto, e já ele fez uns apontamentos que depois será feito um projeto. Então, eu estou muito satisfeita com os resultados destas reuniões. E agradeço, assim, a agilidade que o Jairo Duarte tem nos proporcionado. Também neste mesmo dia, depois o Juliano vai falar, nós encaminhamos um pedido, que eu vou deixar para o Juliano explicar lá para o deputado Derlei, sobre esportes. Aí é contigo, Juliano. E também, durante a semana rendeu, ontem de tarde, também agradeço a Silmara, que estava aqui. Eu consegui elaborar dois ofícios, um ofício com pedido de policiamento, que foi um dos assuntos que nós tratamos lá na Casa Civil, para ter policiamento novamente no Douradilho, que já teve há anos atrás, né? Então, nós estamos pedindo que isso também vai dar uma aliviada em assaltos, arrombamentos, e também devido à distância que é para a polícia atender a nossa comunidade. Não só Douradilho, quando eu falo Douradilho, Alto Douradilho, arredores, tem todas as localidades ali que precisam desse atendimento, principalmente do interior, por exemplo. Está acontecendo muitos roubos, abjatos, e não há o que se fazer, né, até a polícia chegar. E mais a questão da escola. Então, eu acredito, assim, que é um pedido que está bem encaminhado, esse de policiamento para o Douradilho. Então, ontem já foi enviado, em nome do secretário lá da Casa Civil, Arthur Lemos. Esse pedido já foi enviado, ofício de número 32. Também na tarde de ontem, consegui já elaborar, e a Silmara já me mandou o número daqui, que foi o pedido de roçada no ofício 031, enviado para o Dyer, direcionado para o engenheiro Ernesto. E hoje, na vinda do engenheiro Leonardo, ele já avaliou, já tirou fotos desses brejos que estão tomando conta lá da localidade e com sérios riscos de acidente. Então, estou muito satisfeita com o andamento das coisas como estão andando. Também aproveito o momento para falar que o colega vereador Jorge Leandro Caldas, através da deputada Estela Lemos, conseguiu uma audiência pública, que ela vai ser realizada, é a pauta e as demandas da RS 713. Ainda será informado dia, horário e local. E desde já eu agradeço a disponibilidade, se caso for lá no Douradilho, a Centro-Sul, através do Denis, se disponibilizou para fornecer uma internet de qualidade. Mas nós não sabemos ainda onde vai ser o local dessa reunião. E eu aproveito para convocar a comunidade do Douradilho, que tanto pede para ser ouvida, que este é o momento. Só falta depois divulgar dia, horário e local da audiência pública, que é uma pauta muito importante. Também aproveito este momento para fazer um pedido, né? Eu até tentei um horário hoje com o secretário Cuca, mas ele estava envolvido lá na Serrinha, entregando as telhas. E ainda tem uma parte da comunidade que está sem iluminação pública, que é a ERS, a ERS, Alto Douradilho, no sentido das antenas, lá para o lado da Lena Didio. Agora já tem ruas bem definidas, Rua Juazeiro. São esses pedidos aí, tá? Mas, inclusive, o secretário me disse que ele encaminhou para o devido departamento. Então, eu estou dando uma resposta para a comunidade desses pedidos de iluminação. Eu até perguntei para o secretário, não sei se está faltando material, alguma coisa.
Tempo, vereadora.
Passa a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano.
Boa noite, colegas, presidente, Júnior Reis, vereadores, vereadoras, Deus abençoe todos vocês. Estivemos junto com a Janete na segunda-feira, em agenda Casa Civil, ao Daia, o Jairo Duarte. Tínhamos nesta agenda ali buscando informações e pedidos para ali junto trazer a força para a vereadora Janete, que é a representante ali do Douradilho. E a gente fomos junto ali para trazer a força, né, a vereadora que tem se buscado bastante pela comunidade ali do Douradilho. E tem sempre o meu respeito. E também, depois, junto, ela tivemos no gabinete, no CAF, para fazer uma visita para o Darley, onde nós deixamos ali um ofício, um pedido de emenda para uma das obras, para um dos projetos do governo, que é um projeto pro esportes, para liberar para as escolas município, que é municipal, estadual, para que possa ser mandado material esportivo para atividades de esporte, para que o programa possa contemplar o município da Barra do Ribeiro e as escolas. Vendo que as crianças, adolescentes, jovens na escola, conseguindo ter a mente ali ocupada, às vezes, com um esporte que seja o futebol, o vôlei, o handebol, diversos tipos de esporte, atletismo, consegue manter a mente mais ocupada e tirando um pouco a mente de cima do celular. O celular ele é tanto para o bem como para o mal. Ele tanto ele ajuda, como ele também a gente vê que ele destrói. Na nossa época, aqui nós de mais jovem, nós na época dos anos 90, ali 97, 98, 2000, nós tínhamos muito esporte que nós não dependia de um aparelho de futebol, de um aparelho de celular, porque nós jogávamos futebol, nós jogávamos ataque, nós brincávamos de esconder. Então, tu trazendo o esporte, que nem o colega vereador Leandro faz, o colega vereador Felipe faz, é um entretenimento para mim. Tirando a máquina, o aparelho digital, que hoje ele serve para o bem, mas também ele serve para destruir. Às vezes, uma publicação mal intencionada consegue entrar na mente do ser humano e trazer as desgraças que a gente tem visto. Então, muito interessante, muito importante, fomos lá atrás, eu e a vereadora Janete, nos acompanhou também Patrícia, presidente do partido PSD, estava junto conosco nesta jornada, também fomos no Jair, buscando sempre o melhor e tentando colaborar de uma maneira positiva para o município da Barra do Ribeiro. Eu vou a palavra, depois eu volto nas explicações pessoal.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Bem, dando seguimento aqui, então, reforço a importância dos projetos encaminhados, então, sobre a questão da violência contra a mulher. Este em especial hoje, né, que foi uma campanha criada em 2017 por um grupo de amigas que brincavam o carnaval, né? Então, essa campanha do Não é Não foi criada com esse intuito, né? De que isso não aconteça não só em bares, enfim, que isso não aconteça em lugar nenhum, nem em local de trabalho, porque não tem cabimento, né? A gente não precisa nem falar. Só que, diante da tua fala, colega Leandro, eu fiquei um pouco, não sei dizer a palavra, um pouco ansiosa, porque quando a gente passa por algum tipo desses, a gente fica com algumas sequelas, né? Então, eu acredito que esses projetos são muito importantes, mas muito além de criar projetos, criar camisetas, folders, né? São as atitudes das pessoas que fazem toda a diferença numa sociedade. Aqui nessa casa, né, foi criado por alguns colegas a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. E eu quero lembrar aqui que a violência contra a mulher não é só a violência sexual, não é só a violência do marido que bate em mulher, é a violência também de assédio moral, é a violência de calúnia que eu sofri aqui nessa casa, e a Frente Parlamentar dos Homens contra a Violência da Mulher sequer me defendeu. Então, é muito bonito lançar campanhas, sacudir banners, levantar bandeira. Só que o que muda uma sociedade, realmente, gente, são as atitudes. As atitudes é que fazem toda a diferença. Então, quem fica sequelado com essas questões é que sabe. Porque quem bate esquece, né? Mas quem apanha lembra sempre. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, primeiramente, boa noite a todos. Presidente Everton, nosso Júnior, colegas, vereadores e vereadoras, funcionários aqui da casa presente, amiga Soiva aí nos prestigiando, e a todos que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores, o meu boa noite. É uma pauta importante dos colegas, sou favorável a todos, né? Acho que são pedidos importantes, tanto as proposições como projeto de lei. Venho aqui para falar também um pouquinho sobre a emenda parlamentar, né, destinada na semana passada, construída por todo o grupo do PSDB, né, que eu e o Jairo Duarte tivemos juntos entregando nas mãos do prefeito, né, a emenda de 400 mil, destinada do deputado Lucas Redeker, né, essa emenda que vai ser destinado 200 mil para pavimentação de uma rua, e 200 mil para custeio da saúde básica. Então, acho que é mais uma emenda importante. O deputado deixou aberto aí para, agora, outubro, construir mais emendas, né, e destinar ao município. Já totaliza 1.500.000 de emendas destinadas desde 2019, né, entre elas essas duas de 400 mil agora, de 200 mil, e mais o vídeo monitoramento, que está em processo de construção do edital, ônibus escolar rural, né, e para a saúde, tanto no Covid como nesse período pós-Covid. Então é importante, né, deputado esteve presente também no nosso evento realizado dia 15 no CTG, né, veio, marcou presença para agradecer aos barrenses, né, pela votação na eleição do ano passado a deputado federal, agradeceu e também se colocou sempre à disposição do município, independente de sigla partidária, para ajudar. Quero agradecer aqui o convite também do Secretaria de Turismo, né, no nome do Alexandre, para participar aí da abertura dos trabalhos do barco Seival, que vai ficar à disposição do município aí para passeios, né, para projeto com as escolas e eventos. Estive junto com a vereadora Janete e depois os colegas vereadores aqui presentes estavam num outro horário para o passeio também. No mesmo dia também, a convite do tenente Joelce, né, estive presente ali na prefeitura junto com o nosso presidente Everton e prefeito e outras autoridades para a entrega da nova viatura Duster para a Brigada Militar. Essa viatura que vem através da emenda parlamentar, né, do deputado federal Maurício, construída também junto com Gugu, né, Naibert. Então, muito importante aí para os serviços dentro do município de Barra do Ribeiro e para a segurança dos munícipes. Pegando a fala aqui do vereador Juliano sobre a entrega ao deputado, né, Darley, deputado presente dentro do esporte aí no cenário do estado, acho importante, né, esse pedido para o esporte. Ele vem aí ajudando diversos municípios, né, de todo o estado, com recursos materiais e também com reformas aí de quadras que são pertencentes, né, ao município. Então, é um caminho. Agora, tem a inscrição, cadastro, para, assim, aqueles municípios que apresentaram os projetos serão beneficiados. Então, é isso. Deixo meu boa noite. Valeu.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Saudar o senhor presidente, caros vereadores e vereadoras, nosso assessor Júnior Reis, dona Soiva, que está aqui presente, nossos servidores dessa casa e a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores, uma ótima noite a todos. Quero parabenizar aqui os colegas pelas suas proposições, o vereador Leandrinho, por seu indicativo de projeto de lei muito importante, e dizer que sou favorável a todos os projetos, suas proposições, desculpa. E não vou comentar aqui elas, porque já foi comentada pelos senhores e pelas senhoras, mas só comentar o último acontecido aqui na nossa cidade, que foi na localidade da Serrinha, no domingo, a qual aproximadamente 17 horas, aproximadamente 16, 17 horas, iniciou aquela chuva de pedra, a qual eu filmei ali na frente de casa, achando que era só pedras pequenas. E aí, em questão de meia hora, a gente ficou sabendo de todo o acontecido, onde eu comentei para algumas pessoas, e algumas até nem acreditaram do tamanho das pedras que caíram, onde quebrou lá calhetões aí de 6 milímetros, como se fosse de 4 milímetros. Então, foi uma tragédia, tanto nas casas, galpões, em lavouras, que já comprometeu ali a renda de muitas famílias. E naquele mesmo instante, depois do acontecido, coloquei num grupo ali que tem de defesa civil, questão de, aí de 45 minutos, uma hora, o pessoal já começou a distribuir ali as lonas para algumas pessoas. Claro que todos estavam nervosos, tanto aqueles que estavam esperando a lona, quanto aqueles que estavam entregando, e com certeza alguma pessoa naquela correria toda ficou sem receber as lonas. Enfim, no outro dia continuou toda essa tarefa, e nos demais dias aí, a prefeitura, com uma equipe aí, não vou citar todos aqui, começou então a planejar as compras das telhas e a entrega das mesmas, a qual, é claro, não aconteceu da noite para o dia. Sabemos que tem uns trâmites aí que tem que ser realizado, a compra, essas telhas não tinham aqui na cidade, as telhas acabaram, vieram de fora. Então são essas informações que eu tenho para passar sobre esse episódio. Mas ainda recebi mensagem há pouco tempo que ainda tem pessoas que ainda estão com a casa destelhada. Então, eu creio que esse serviço ainda vai, talvez, mais uma semana, já que, considerando que hoje é sexta-feira, vai até a semana que... Perdão, hoje é quinta-feira. Obrigado, Leandrinho. Hoje é quinta-feira e creio que vai até o meio da semana, da outra semana, ou até talvez mais, não se sabe, porque agora não tem informação do que já foi entregue, do que ainda falta entregar. Mas vejo o trabalho de todos ali. Hoje não ajudei somente no sábado, perdão, na sexta passada, ao qual foi pedido ajuda ali para descarregar as telhas, e tinha mais pessoas ajudando. Então, dou os parabéns aqui para todas as equipes de trabalho, tanto lá de fora quanto aqui da cidade, que estavam lá ajudando a comunidade da Serrinha. Queria que seja isso para o momento, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Leandro.
Senhor presidente, retorno ao expediente onde, como diz o vereador João Francisco, a pauta é livre. Então, a gente pode manifestar qualquer tema aqui. Gostaria de deixar, relembrar esta casa, né, e ao Poder Executivo que foi feito na última sessão, aprovado por todos os vereadores, o convite também para o secretário de Agricultura comparecer aqui para relatar e nos informar referente a algumas multas que foram realizadas, né, que o município sofreu por corte de árvores. Até o momento não chegou ainda a informação da data que o secretário de Agricultura vai vir ou não, né, nem a resposta. Também sobre a questão da Serrinha, o vereador João Francisco já colocou, realmente tem algumas pessoas que estão entrando em contato com todos os vereadores que ainda estão necessitando, né, da telha. Então, eu procurei sempre quando alguém entra em contato comigo dessa demanda, eu encaminho para a nossa Secretaria de Assistência Social ou para o nosso líder de governo, que é o líder de governo municipal. A informação também que foi aprovada nessa casa e a gente vem recebendo, e essa semana eu recebi novamente pedido da resposta, né, da informação da relação dos nomeados no concurso, no último concurso, nos seus respectivos cargos, ainda estamos no aguardo, né? E também sobre a emenda do deputado federal Henrique Fontana, hoje não está mais deputado, mas que já está na conta da prefeitura há duas semanas, uma transferência especial de R$150 mil, onde foi dialogado e acordado que seria para a construção do campo municipal em Barra do Ribeiro. Estamos no aguardo também de uma reunião com os esportistas e o governo para saber se já possui alguma data de início dessa obra. Referente à reunião que nós tivemos nesta casa, senhor presidente, com a secretária de saúde, né, onde ela nos atendeu o convite, né, foi muito esclarecedor algumas informações que a gente recebeu aqui naquela reunião, e tem alguns encaminhamentos que saiu daquela reunião, como as pessoas não puderam assistir, também nos perguntam, que é importante a gente cobrar esses encaminhamentos que foram feitos, retorne para casa. Um é o contrato com a empresa que contrata mão de obra médica aqui no município, né? E o outro ponto também que ontem, não sei se hoje já resolveram, é a questão do eletrocardiograma no pronto atendimento. E uma das pautas que eu gostaria aqui de levantar aqui para nós, vereadores, que somos fiscalizadores e aprovamos uma sessão extraordinária no início desse ano, um superávit do ano passado, que seria canalizado para R$1 milhão para a reforma do CAPS 2 ou 3, agora não me lembro. Nós também, esta casa, ficar sabendo onde está sendo investido esse R$1 milhão, que foi um projeto que nós aprovamos aqui no início deste ano, né, que era o superávit do ano passado de R$1 milhão, para a gente poder prestar as informações corretas, né, para a população que vem nos reivindicando. Também gostaria, senhor presidente, de dizer que o nosso encaminhamento, né, essa semana, a pedido da vereadora Janete, né, que é a audiência pública, juntamente com com toda a estrutura do governo estadual, comunidade, né, vai acontecer, deve estar já sendo marcada a data nos próximos dias dessa audiência pública com a comunidade do Douradilho, que é importante, né, porque é uma reivindicação, a gente sabe, da importância que é o alargamento, né, que se diz agora, o alargamento daquela estrada que ficou muitos e muitos anos as pessoas reivindicando o asfalto e agora tem que ter a continuidade, né, para poder não acontecer novamente. Vereador. Já encerrando, não acontecer novamente, senhor presidente, o que aconteceu há um mês atrás.
Obrigado, vereador. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco as proposições de número 002, 046, 047, 048, 049 de 2023 em discussão. Algum vereador fazer o uso da palavra? Em votação. Aprovados por unanimidade. Por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador fazer o uso da palavra? Vereador Juliano.
Quero aqui só parabenizar duas pessoas, pelo grande evento. Felipe, colega, vereador. PSDB 45, e também o nosso amigo da Casa Civil, Jair Duarte, que no último dia 15 de abril tivemos ali um grande evento no CTG Os Caldeiros. Tivemos ali juntamente eu, minha colega vereadora Janete, alguns representantes de partido PSD 55, e parabenizar o Jairo, também a pessoa do Felipe, ao Lucas Redecker, que trouxe ali, mostrou seus investimentos feitos na Barra do Ribeiro, também estava esperando, e alguns líderes políticos do município de Barra do Ribeiro, que estavam ali nesse evento, e foi no dia 15 de abril, no sábado. Parabenizar pelo um evento que se cresce cada vez mais no município de Barra do Ribeiro. Também vamos falar desta pavimentação, juntamente PSDB 45, governador do estado Eduardo Leite e prefeito Jair Machado, no total de 1 milhão e 200 mil, a qual o estado já mandou 850 mil. É a primeira parcela e depois as outras duas parcelas serão repassadas, de acordo com o andamento da obra, que esta avenida aqui, que é da parceria do município e do estado do PSDB do governador Eduardo Leite, que são uma obra de muita importância, que é bem na avenida principal, né, da cidade. Sei que talvez era para ser um asfalto, mas não deu o asfalto, como foi prometido, mas os bloquinhos aí está sendo colocado. Também, muito boa a tua proposição, colega Leandro. Ali, só que já foi pedido 5 vezes, nós já colocamos, e às vezes não é só fala. Em direitos das mulheres, em defesa às mulheres. Mas às vezes a gente consegue entender, tem coisas que não vão ser aprovadas mesmo. Porque uma colega minha também, de partido, Johnny, 2017, no dia que ela entrou para tomar posse dessa casa. Deve ter gravação aí, a comunidade sabe, todo mundo sabe. Foi desmoralizada, mandando que calasse a boca. Uma mulher só, representante de um povo. Hoje, coisa boa, que temos 3 mulheres Na próxima podemos ter 4, podemos ter 5. E continuamos trabalhando pelo município. Uma boa noite, até a próxima sessão.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Não? Vereadora Celiana?
Quero comunicar aqui à comunidade, então, que a Feira do Produtor Rural também vai começar a acontecer nas sextas-feiras. Então, além dos sábados, a Feira do Produtor Rural também vai acontecer na sexta-feira. Que sábado vai ser o dia de vacinar contra a influenza, né? Então, a gente não pode deixar de lado a gripe, né, gente? Em função de tudo isso que a gente já passou. A gripe também mata, né? Não é só o Covid. Dia 25 de abril foi lançado um belo projeto, né, através da Secretaria de Turismo, que é a vivência a bordo do Barco Seival, uma oportunidade da gente conhecer o nosso município através de um outro ângulo, né, do ângulo do Lago Guaíba para o outro lado. Eu que nunca tinha feito isso, eu fiquei impressionada. Então, é uma bela oportunidade. E também de conhecer a história do Barco Seival, a história do nosso estado. É um lindo projeto e, com certeza, vai ser um sucesso. Quero reforçar aqui também que dia 3 de maio encerram-se as inscrições para a eleição do Conselho Tutelar. Gente, é um conselho muito importante aqui, né, para todos os municípios. Não indiferente para o nosso. Então, informações pelo telefone 3482-2109 e 3482-1116. Quero também comunicar à comunidade que o ecoponto, né, então, já legalizado, vai começar a funcionar. Então, gente, cada pessoa, né, que tiver seu lixo de podas, caliças, restos de madeira, móveis que vão descartar e eletrônicos, que o responsável pelo seu lixo é que tem que levar até o ecoponto, né? A prefeitura já não recolhe mais, tá? E uma observação, não é o lixo doméstico, tá, gente? O lixo doméstico segue, né, indo para o caminhão. É esse outro lixo que eu falei. Quero também dizer que a Secretaria de Educação iniciou agora há mais de um mês o atendimento em contraturno, dando ênfase ao esporte, né, com materiais para as crianças lá aprender a jogar futebol, vôlei, basquete, atletismo, enfim, que está acontecendo no Gatinão, que é muito importante, e é em contraturno, né, da escola, os alunos, por enquanto, da Fernando Off. Então, um projeto muito importante, que tomara que dê certo, porque falando de esporte, né, a gente sempre fica feliz, né, para essa gurizada que está tanto tempo aí imersa nessas telas de celular. E também quero reforçar aqui uma coisa que eu aprendi da minha avó, que não adianta a gente vir aqui pregar, né? Enquanto o que a gente pregar e o que a gente falar não for a prática da gente. Então, não adianta eu defender mulheres se a prática é acusá-las, né? Então, isso é muito importante. Faça da tua fala a tua prática. Aí a gente pode conversar. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Leandro?
Senhor presidente, quero me manifestar aí, como foi citado aí pela colega vereadora. Eu sou presidente da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que se encerrou, né, no mandato passado, na legislatura, né, no mandato passado do segundo ano desta casa. Tivemos várias atividades, importantes. E eu gosto sempre de falar e dar nome aos bois para não ficar o troço aberto, senhor presidente. Eu, em nenhum momento, vereadora Celiana, em nenhum momento eu falo e pratico uma coisa, principalmente com a pauta das mulheres, onde a minha vida pública foi formada num gabinete de deputada estadual, onde eu, inclusive, aprendi e aprendo todos os dias. Porque a gente sempre diz, a pauta das mulheres é uma pauta das mulheres. Os homens têm que aprender que todos nós somos machistas. Todos nós somos. Nós temos que aprender a melhorar. É estrutural, é cultural. Agora, eu não posso aceitar a senhora deixar em aberto, né? Novamente, parecendo que algum dos vereadores aqui, se tem o vereador, a senhora tem que nominar. Me desculpe. Nenhum momento eu vou deixar genérico o negócio aqui nesta casa, porque eu acho que não é justo. E esta casa tem os trâmites internos, legais. Nós possuímos uma harmonia nesta casa, mesmo a gente divergindo em diversos temas, ideológico, muitas vezes, da administração pública, muitas vezes. Mas não podemos eu pegar aqui e atirar para cima o chapéu e cair em qualquer um. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que tem coisas na casa que tem que se resolver na casa, entre nós, né? A gente não tem necessariamente, não precisa fazer um embate e hoje, numa sessão ao vivo, que muitas pessoas não estão, às vezes, nem entendendo o que, que é que nós estamos discutindo. Né? Isso com todo o respeito que eu tenho com a senhora, com todos os vereadores, com todos os colegas. Eu tenho uma divergência enorme com o João Francisco. Né? Enorme. Mas a gente dialoga, conversa, né? Temos coisas que nós vamos interagir, outras não. Com o Dalvani nem se fala, né? Mas a gente se mantém aqui com respeito, com a harmonia que tem que ser, né? A gente vai divergir, e eu sempre digo, os exemplos estão aí a nível estadual. Eu vou dar um exemplo da política a nível estadual. PDT estadual, do Leonel de Moura Brizola, defensor da educação pública, com o governo do PSDB, que massacra os professores, massacra. Né? Nós temos a nível federal, o PT do meu partido, com a base sendo formada de pessoal da direita. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente aqui na nossa cidade. A gente, eu particularmente, que levo muito em consideração a questão partidária, e eu tenho orgulho disso, de levar, né? Mas eu procuro sempre me policiar também, para não avançar muito, né? Para não ter aquele enfrentamento que às vezes é desnecessário aqui na cidade, porque nós conhecemos todo mundo, as famílias se conhecem, se relacionam, né? A gente se encontra numa padaria, é um aluno não, que eu não sou professor, eu sempre digo, é um filho que vai estar como treinador, eu como treinador vão estar lá, enfim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, e eu sempre digo, nós temos que botar essa bola no centro, porque toda essa violência que aconteceu há poucos dias, que deixou todo mundo apavorado, nós também temos que ter a responsabilidade aqui nessa casa. Eu tenho divergências com o governo e vou ter, e vou colocar aqui, e não aumento para ninguém. Mas como também eu sei que tem avanço que teve no governo, como tiveram em outros governos.
Tempo, vereador.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador João Francisco. A palavra é sua, vereador João Francisco.
Não é por ser citado, até porque isso no nosso no regimento nem tem isso. É só complementando aqui a fala dos vereadores, né? Dessas questões aí. Concordo com tudo que foi falado aqui. Até porque tem coisas que acontecem que deveriam ser aqui, mas enfim, não foi resolvido aqui, mas eu acho assim, né? Nessa pouca experiência que eu tenho aí, que algumas coisas a gente deve colocar uma pedra em cima do assunto aí, é melhor para o coração da gente, vereadora. Eu sei que assim, mas é melhor, porque a gente tem que liberar o perdão para poder esquecer e o nosso coração ficar em paz, né? Aquela vez eu me exaltei aqui com alguns de vocês, até com o vereador Juliano, somos cristãos e nós temos que entender que quando a gente erra, a gente pede perdão. Eu pedi perdão para o vereador Juliano. E saímos daqui no mesmo veículo, né, vereador? E a vida política é assim. E por coisa aqui, nem foi por coisa de nada, foi só pelo nosso regimento interno mesmo, que eu falei, tem que estudar o regimento, tem que estudar o regimento. E aí me exaltei, pedi perdão e tenho maior carinho e respeito por todos aqui, pelo vereador Juliano também, mas tem coisas que a gente tem que colocar uma pedra em cima, e porque afinal de contas, nós somos colegas, nós não podemos ser inimigos. Então, a gente tem que ter esse nosso entendimento. Eu até me assustei quando o vereador Leandrinho falou que tinha várias divergências comigo. Até tem bem pouquinho. Nós concordamos com a maioria das coisas, a gente concorda. Políticas públicas, as coisas que têm que ser feitas, né? A nossa divergência é, digamos que é ideológica, ali em algumas coisinhas que se dizem esquerda e direita. Na verdade, as pessoas nem sabem nem de onde é que saiu a esquerda e a direita, né? De onde surgiu esses termos aí que a gente usa aí há vários anos. Mas eu acho que a gente tem que esquecer isso aí, tudo que aconteceu, digamos, de ruim, digamos assim, né, e tentarmos aí nesse período que ainda nos resta, que eu digo aqui hoje, que nós temos aí só mais esse ano e o outro ano, né? Então, e acabou esse mandato. E vida segue, vida que segue. E fico feliz aqui até de estar mais um mandato aqui como vereador. O vereador faz o que está ao alcance, não tem como fazer milagre, assim como não é fácil sentar na cadeira do prefeito, e digo isso para todos que já passaram por aquela cadeira lá, não é fácil ser vereador, não é fácil ser prefeito, não é fácil ser secretário, a nossa vida é exposta, então a gente entra na política sabendo isso tudo, que vão falar mal da gente, vão xingar a gente, vão faltar com respeito, então a gente tem que respirar fundo e... que nem diz bola para frente, né? E esquecer as coisas ruins que acontecem para a gente poder viver em harmonia, até porque nossa cidade é bem pequena aí, e ano que vem tem eleição, tem vários nomes aí já se lançando e outros que já se lançaram até, mas deixando claro que não é fácil sentar lá, né? Não é a gente, quem pretende sentar uma cadeira assim não pode chegar lá só pensando no poder. Pensar que tem uma cidade para administrar, pensar que tem que se dar bem com todos os partidos, se dar bem com a população, respeitar ao próximo, ter empatia ao próximo, amar ao próximo. E encerrando, desejo uma ótima noite a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Próxima sessão ordinária no dia 4 de maio de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão.